ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Rodrigo Ricardo.
Boa noite, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026, 18 horas, está no ar o programa No Mundo da Bola, com a minha apresentação, os comentários do Bruno Mendes, os trabalhos técnicos aqui do Virgílio dos Santos, produção executiva Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa esse programa No Mundo da Bola com essa notícia quente: o Cruzeiro se acertou com o Zenit da Rússia e está próximo de finalmente anunciar a contratação do volante Gerson. O clube celeste vai pagar 27 milhões de euros, cerca de 170 milhões de reais, mais 3 milhões de euros em bônus, cerca de 18 milhões de reais. Na saída da Toca da Raposa, o CT do Cruzeiro, o pai e empresário de Gerson, Marcão Silva, garantiu que faltam pouquíssimos detalhes para que o anúncio oficial seja feito.
Muita luta, muita correria, mas também acho que muita felicidade, né? Agora nós estamos em detalhes, né? De assinar, se Deus quiser. E obrigado aí pelo apoio de vocês, né? Que deu, acompanhou sempre, né? Eu tô feliz, me deu crise de riso.
Tá aí, crise de riso. O Cruzeiro vinha tentando a contratação de Gerson desde dezembro. Acabou pesando a vontade do jogador de buscar mais visibilidade de olho numa convocação para a Copa do Mundo de 2026. Para comentar esse assunto, eu vou chamar ele, o meu amigo Bruno Mendes. Boa noite, Bruno.
Muito boa noite, RR. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Primeira coisa é o seguinte: o Pedrinho está de parabéns, porque você conseguir envergar o Zenit da Rússia é um negócio assim, um tanto quanto complicado. Ele teve que jogar pesado, com grana, a gente sabe que ele tem, para poder convencer os russos de liberar um jogador valiosíssimo. Gerson, voltando, vai readquirir a forma física para o futebol brasileiro. É uma belíssima contratação e dá um recado muito forte ao futebol brasileiro, o Cruzeiro, com essa contratação e com a permanência do Caio Jorge. É que vai formar um elenco grandioso, aprendeu com a temporada passada em que ficou em terceiro, bateu nas portas, ficou nas semifinais da Copa do Brasil, mas que está na Libertadores e que vai lutar para o título grande, vai ser um grande time. Uma belíssima aquisição do Cruzeiro para essa temporada, o Meia Gerson, que agora volta a ficar novamente aí nos olhares do Ancelotti. Ele que havia recebido o recado: se for para a Rússia, vai ser esquecido. Foi. Agora ele tem totais condições de retomar a posição dele na seleção. RR.
Ah, certo. Uma aquisição cabulosa, digamos assim, do Cruzeiro. Mas você acha que ainda dá tempo para o Gerson pegar essa convocação em março para a Copa do Mundo?
Ah, dá, porque principalmente no meio campo, o Brasil é muito carente de jogadores no meio. Não é uma função que o Ancelotti queria, que a gente procura ainda, que é um camisa 10, mas o Gerson, quando saiu do Flamengo e foi para o Zenit, ele era titular da seleção brasileira. Depois, com o Ancelotti chegando, ele convocou o Casemiro e aí formou Bruno Guimarães e Casemiro e Bruno Guimarães. Não sei se o Gerson vai ter vaga de titular, já que esses dois são homens de confiança do Ancelotti, mas que o Gerson, em forma, ele tem totais condições de ser convocado para a seleção brasileira, mais com 26 jogadores, não tenho a menor dúvida de que ele vai estar de volta à seleção brasileira, e ainda mais vendo que o Cruzeiro vai fazer um time e que deve ficar em evidência nesse ano de 2026, RR.
Tá certo. E o Palmeiras realizou a apresentação oficial do volante Marlon Freitas hoje à tarde na Academia de Futebol. O jogador vai vestir a camisa 27 e chegou acompanhado da família para a entrevista coletiva. Marlon Freitas comentou sobre o interesse do Verdão no seu futebol e garantiu que a decisão de sair do Botafogo, onde era ídolo, não foi nada fácil.
Não foi fácil, acho que tem que ser realista e verdadeiro também. Por tudo, pela história, né, que foi feita, já agradecer, né, o Botafogo pela oportunidade, faz parte da minha história e não tem como apagar isso, né, e assim, o ciclo chegou ao fim, né, o Marlo, todo o meu staff, a minha família, o clube também entendeu isso, né, vamos deixar isso bem claro também, agora é uma nova história, né, uma história que eu tenho certeza que vai ser vitoriosa, né, e assim, é ter cabeça boa, tranquilidade, eu sei que as pessoas vão falar muitas coisas, mas como eu falei, caráter, respeito, né, pela instituição Botafogo, isso nunca vai faltar da minha parte, porque eu sou muito grato, mas enfim, estou muito feliz de estar aqui, né, como eu falei e vou repetir, uma grande oportunidade na minha carreira, né, na vida da minha família também, então é desfrutar de cada momento, né, desfrutar dessa estrutura maravilhosa, do grande clube que é o Palmeiras também. Né, e assim, me receberam muito bem, esse entrosamento está sendo melhor do que eu esperava, né, pelo grupo de jogadores, né, são grandes amigos, né, e me receberam bem, então assim, tá sendo muito, muito bom trabalhar com eles, né, então eu fiz a escolha certa, estou no lugar certo, porque eu tenho essa vontade também de voltar a ganhar, né, de ser protagonista, né, então assim, eu tenho certeza que o Marlon e o Palmeiras vai ser um grande casamento.
Tá aí o casamento Marlon Freitas e Palmeiras, que revelou também proposta de outros clubes, mas que a conversa com a família e com os seus empresários pesou na escolha pelo Verdão. Marlon também explicou por que esse era o momento de mudar de ares.
Tive sim procura de outros clubes, mas junto, né, mais uma vez, com a minha família, com meus empresários que estão aqui também, a gente escolheu o Palmeiras, né, por tudo, né, eu já falei aqui, estrutura, a confiança também, eu acho que a conversa foi muito boa na questão de confiança, né, isso para mim é fundamental, né, e eu sei que eu posso ajudar, né, e eu vou ajudar muito o Palmeiras, né, ajudar meus companheiros a conquistar todos os objetivos da temporada. Né? Então assim, não foi fácil, como eu falei, mas nós entendemos que era um momento de mudança, era um momento, né, também muito importante pra gente, né? Não é toda hora que o Palmeiras quer um jogador, quer contratar um jogador. Então assim, né, o Palmeiras me escolheu, né, e eu escolhi o Palmeiras, né, e eu tô muito feliz de estar aqui.
Marlon Freitas chega ao Palmeiras para suprir as vagas na volância do time, que eram de Richard Rios e Aníbal Moreno. O novo camisa 27 revelou que ainda não conversou sobre seu posicionamento no time, mas explicou que não vê problema em jogar como 5 ou como um 8 no Palmeiras.
Ainda não conversamos sobre isso, né, mas eu consigo fazer tanto de primeiro volante como de segundo volante. Eu acho que hoje o futebol ele mudou muito, né? Já há alguns anos, né? Essa questão do 8 está virando 5, né? O 10 está virando 8. Então eu tenho essa facilidade, né? Meu intuito aqui é ajudar, né, ajudar meus companheiros, ajudar o clube a conquistar os objetivos durante toda a temporada, né, como o nosso presidente falou, é uma temporada difícil, uma temporada de grandes desafios, né, mas é uma temporada, né, que eu tenho certeza que vai ser vitoriosa, né, com muita entrega, com muito trabalho, né, que a gente vai conquistar todos os objetivos no ano. Então assim, né, tanto jogar de 5 e de 8 eu não vejo problema nenhum, né, vai depender muito do Mr. Abel. É importante estar à disposição, é entender aquilo que a filosofia de trabalho dele, a proposta tática dele, né, executar da melhor maneira possível. E também, como ele sempre, já peguei nesse começo de temporada, que ele dá muita liberdade para o atleta, né, e eu gosto disso também. E aí a minha tomada de decisão ali dentro do campo também.
Aos 30 anos, Marlon Freitas chega em definitivo com contrato de 3 temporadas. O Palmeiras vai pagar US$ 6 milhões, cerca de R$ 33 milhões, ao Botafogo, que detinha 90% dos direitos econômicos do atleta. Brunão, boa contratação do Verdão, e você acha que o Marlon tem essa versatilidade toda aí para atender ao Mr. Abel Ferreira?
Tem sim, jogando, como ele falou, na volância, não só como primeiro homem, mas também como segundo. Ele pode muito bem alternar ali com o Andreas, esse meio campo, fortalecer um cara experiente, que tem bagagem e que viu no Botafogo, e eu, na minha opinião, só saiu por causa disso, que hoje o Botafogo é uma casa que todo mundo entra e todo mundo sai. Então ele olhou para o lado e falou: rapaz, eu tô com um companheiro aqui hoje, amanhã não tô mais. O elenco aqui não está sendo formado da forma que prometeram. E ele foi para um time que é extremamente organizado, um time sério. Podem falar o que quiser da Leila Pereira, mas ela leva o futebol com muito profissionalismo, e o Abel é um técnico, tirando parte externa do Abel, coletivas e afins, ele é um cara muito competente naquilo que ele faz, e ele sabe montar time para ganhar. E 2025 já ficou para trás, o Palmeiras agora com certeza vai fazer um elenco para 2026 com contratações pontuais e querendo vencer o que não fez em 24 e 25. Então é mais uma responsabilidade. O Marlon é um cara que consegue segurar esse tipo de responsabilidade. Foi uma belíssima aquisição do Palmeiras para essas duas temporadas aí que ele assinou o contrato, Rodrigão.
Tá certo. E chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje o nosso professor Wagner Gomes.
Os Jogos Olímpicos de Inverno estão próximos e o brasileiro Lucas Pinheiros Braten participou muito bem da Copa do Mundo de Esqui Alpino na Itália. Ele ficou em quarto lugar na prova de slalom. A próxima competição será na Suíça, nos próximos dias 10 e 11 deste mês. Participará nas modalidades slalom e slalom gigante. Lucas é a grande esperança de medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno Milano-Cortino. O Comitê Olímpico Internacional, COI, manteve a suspensão da Rússia e Belarus dos Jogos Olímpicos de Inverno. Os atletas poderão competir, mas como neutros, não tendo direito ao hino do país e à bandeira. A suspensão começou em 2022 devido à guerra com a Ucrânia. Estão classificados 40 russos e 20 belarussos. A competição começa em 6 de fevereiro e termina no dia 22. Aproximadamente 3 mil atletas participarão do evento.
E o brasileiro Hugo Calderano começou o ano com derrota no Circuito Mundial de Tênis de Mesa. Ele foi superado pelo alemão Dmitry Ocharov por 3 sets a 2, com parciais de 11-7, 5-11, 11-5, 9-11 e 11-9, na primeira rodada do WTT Champions de Doha, no Catar. E no feminino, Bruna Takahashi também parou na primeira rodada da competição. Ela teve um bom início de jogo, mas perdeu para a chinesa Shen Yi por 3 sets a 1, com parciais de 6-11, 11-4, 11-4 e 12-10. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E ao contrário do que vinha sendo noticiado na imprensa esportiva, o Fortaleza está fora do Brasileirão Feminino Série A1 de 2026. A diretoria tricolor encerrou as atividades da modalidade no clube após o rebaixamento para a Série B, mas vinha buscando uma parceria com o R4, time de Ronaldo Angelim, para participar da primeira divisão nacional. No entanto, o clube perdeu o prazo estabelecido pela CBF para confirmar a participação no Brasileirão Feminino. A confirmação de participação do Fortaleza foi enviada à CBF no dia 6 de janeiro, com 20 dias de atraso. Como o prazo já havia se encerrado em 17 de dezembro, a resposta não foi aceita e a entidade confirmou a ausência do clube na Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino deste ano. As Leoas do PC chegaram nas semifinais do BR Feminino A2 e se sagraram campeãs estaduais e da Copa Maria Bonita no último ano. E hoje à tarde a CBF confirmou que Vitória e Misto, quinto e sexto colocados do Brasileirão Feminino A2 de 2025, herdaram as vagas que eram de Fortaleza e Real Brasília no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Série A1. Dono da SAF do clube matogrossense, Deolindo Leal, falou sobre a conquista da vaga e a chance de recolocar o futebol do estado no cenário nacional.
Com a desistência de duas equipes da Série A1, essas vagas foram direcionadas ao quinto e ao sexto colocados, que foi o Vitória e o Misto. Eu acho que a CBF fez valer o regulamento, fez valer aquilo que era correto, ou seja, indicar as equipes que deveriam ocupar os lugares do Fortaleza e do Real Brasília. Eu acho que é realmente um momento ímpar, um momento especial. A nação mistense, em especial, está muito feliz e tem que comemorar muito essa conquista, até porque desde quando assumimos o Misto, o nosso objetivo foi sempre levar o Misto ao topo. Não imaginávamos chegar um pouco antes. Nós já tivemos duas decisões em dois anos consecutivos, na Manaus contra o 3B e depois no Rio de Janeiro contra o Botafogo, batemos a trave e não conseguimos, no campo de jogo, acessar a Série A. Ela veio, essa vaga veio de uma outra forma. Isso nos dá muita responsabilidade de representar bem o nosso estado. É a Série A, é uma grosso de volta Série A, não importa a categoria, não importa que o Manaus está na Série A, está na elite e vai ter seus jogos transmitidos. A visibilidade do futebol nosso, do Misto em particular, vai ser muito grande.
Tá aí o presidente do Misto, aliás, presidente não, de dono da SAF do Misto, o Deolindo Leal, falando sobre esse acesso aí do Misto. Até o fechamento do programa No Mundo da Bola, a CBF ainda não havia confirmado se o Pérolas Negras, aqui do Rio de Janeiro, e União Desportiva Alagoana vão herdar as vagas que eram de Vitória e Misto na Série A2. E vale lembrar que as séries A1, A2 e A3 do Brasileirão Feminino serão transmitidas pela TV Brasil, com a ampla participação da equipe de esportes aqui da Rádio Nacional. Bruno Mendes, deu mole o Fortaleza, hein?
O Fortaleza e, além do Fortaleza, o Real Brasília, que foi outro time que desde 2021 estava na Série A1 do Campeonato Brasileiro, um time que despontava aqui na capital federal, orgulho do futebol feminino daqui, e como tem um mecenas, tem um cara que banca, ele virou as costas para todo um projeto que ele tinha, um projeto daquele, do próprio mecenas, daquele que bancava, era um projeto inicial de cabeça dele, tanto que ele começou pelo feminino e depois foi para o masculino, e aí acabou abandonando o feminino, e o masculino vai de mal a pior. Então acho que infelizmente acontece pelo Brasil. Fortaleza viu que as suas cotas iam diminuir com a caída para a Série B do Campeonato Brasileiro, que não precisava mais ter o tipo de obrigatoriedade. Eu só acho que você deveria punir o clube que faz isso, porque você não pode deixar muitas meninas desempregadas de um dia, de uma hora para outra, né? Então isso aconteceu, as meninas vão ter que procurar um time para se realocar, nem sempre isso é de imediato, né? E como é que fica a motivação das meninas que estão, por exemplo, na base do Fortaleza, se é que ela também vai continuar existindo? Então acho que isso mexe além do futebol em si, mexe com pessoas, e eu acho que o clube tem que ser responsabilizado severamente, até de certa forma, com isso aí, ô Rodrigão.
É verdade, Brunão, concordo com você plenamente. E voltando a falar de futebol masculino, a gente volta a destacar o início de alguns dos principais campeonatos estaduais do país. Hoje vamos para Amazonas. Paulinho Oliveira, jornalista da Rádio Encontro das Águas, uma das nossas parceiras da Rede Nacional de Comunicação Pública, traz todas as informações sobre o tradicional Barezão. Boa noite para você, Paulinho.
Aquele abraço para você e para todo mundo que tá ligadaço na Rádio Nacional. Bom, vim falar um pouquinho sobre o Campeonato Amazonense de 2026, o famoso Barezão. Por aqui, o estadual já começa nesse sábado, dia 10, com o atual campeão amazonense Amazonas FC e o São Raimundo, bicampeão da Copa Norte, num super duelo na Arena da Amazônia, palco de Copa do Mundo. E o campeonato desse ano conta com 8 equipes divididas em 2 grupos. No grupo A tem o Amazonas, Manauara, RPE Parintins e Itacoatiara. Enquanto no grupo B tem Manaus Nacional, Princesa dos Solimões e São Raimundo. No primeiro turno, os times do grupo A enfrentam os do B. Os dois melhores de cada grupo avançam para as semis, enquanto os segundos e terceiros jogam playoffs pelas outras 2 vagas. Já no segundo turno, os jogos são entre os times de mesmo grupo. E após sair o vencedor do segundo turno, ele enfrenta o ganhador do primeiro para saber quem será o grande campeão amazonense. Sobre as equipes, 5 são da capital: Amazonas, Manauara, Manaus, Nacional e São Raimundo. Enquanto Itacoatiara, Princesa e RPE Parintins representam o interior do estado. Por aqui, o maior campeão é o Leão da Vila Municipal, o Nacional. O Azulino já arrastou o Barezão 43 vezes, sendo um dos maiores vencedores de estadual do país. Porém, seu último triunfo foi apenas em 2015. Outro destaque é o Manaus FC, que nas últimas 9 edições, o Gavião venceu 6. Isso sem falar do Amazonas FC, representante amazonense na terceira divisão do Brasileirão. A Onça Pintada venceu o Barezão em 2023 e é o atual campeão amazonense. Bom, é isso. De Manaus, Paulinho Oliveira, da Rádio Encontro das Águas, para a Rádio Nacional.
Valeu, Paulinho Oliveira. Obrigado aí pela sua participação. E lembrando que você pode conferir essa e outras matérias no site das rádios EBC. Acesse radios.ebc.com.br e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. Outro time que vai jogar na Série A em 2026, o Atlético Paranaense, estreia na temporada logo mais, a partir das 8h30 da noite, contra o Andaruz, pela primeira rodada do Campeonato Paraense. Apesar do mando ser da equipe de Campo Largo, a partida será disputada na Arena da Baixada, em Curitiba. Nesse início de estadual, o Furacão deve usar uma equipe formada por aspirantes e jogadores pouco aproveitados na disputa da Série B do ano passado. Os zagueiros Beleze e Abraão, os meias João Cruz e Dudu e o atacante Renan Peixoto reforçam a equipe. Treinador da equipe de aspirantes, o português João Correia, fala sobre a estreia no Paranaense e sobre a possibilidade de alguns jovens valores serem aproveitados na equipe principal.
Uma pré-temporada curta, mas muito intensa, e vamos com dois grandes objetivos. Um, valorizar os jogadores para o profissional, e dois, vencer os nossos jogos. A integração é muito fácil, porque eu também já tinha trabalhado com praticamente todos os jogadores que estão aqui, já todo mundo sabe como é que nós pensamos, como é que a equipa pensa, e também a parte boa é que estes jogadores vieram com uma energia positiva, então vieram para somar, sabem da importância de fazer um bom estadual, sabem da importância de que um bom estadual os vai credibilizar também para jogar na equipa profissional e para nós termos sucesso na nossa equipa profissional. Existe uma comunicação direta entre nós e a equipa profissional, até que o nosso diretor, o Eduardo Freeland, é o mesmo diretor. Existe uma interligação direta e aquilo que eu espero é que alguns jogadores aqui, para além de se estrearem este ano pela equipa profissional, possam chegar na equipa profissional como os que chegaram no ano passado e fazer a diferença.
Tá aí o técnico português João Correia, da equipe de aspirantes do Furacão. Furacão começando devagar, quase uma brisa ainda, né, Brunão?
Pois é, um recomeço para um time que já foi muito forte, já teve decisão de Libertadores, disputou o Campeonato Brasileiro, conquistou Copa do Brasil. Um recomeço de um time que caiu para a Série B, demorou para se reerguer, conseguiu voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Agora tem que trabalhar firme, porque a gente sabe que esse ano eu vejo um Campeonato Brasileiro com times gastando por enquanto pouco, mas contratando de uma forma pontual para não pisar fora da casa. Eu acho que o Atlético Paranaense tem tudo para se remontar nesse ano de 2026, RR.
Ô, Bruno, nós ainda temos uns minutinhos. Te perguntar duas coisas. Primeiro, o Mirassol, que vendeu 14 jogadores. E segundo, a novela Hulk. Para onde você acha que o Hulk vai? Vem pro Fluminense, fica no Galo, se aposenta? Começa pelo Mirassol. Era isso mesmo, né? Era previsível esse certo desmonte do Mirassol, apesar do Guanás ter continuado.
Era previsível, mas o Mirassol tinha que ter colocado grana para segurar alguns jogadores. Danielzinho era o motorzinho desse time. Eu acho que tudo bem se alguns você não vai conseguir segurar todo mundo em virtude da proposta de outros times que têm mais camisa do que o Mirassol. Mas o Mirassol não pode se esquecer que esse ano vai ser um ano completamente diferente do ano de 2025. Para ele, Mirassol. Porque é o seguinte, em 2025, o Mirassol disputou o Campeonato Paulista, terminou o Campeonato Paulista, ele disputou só o Campeonato Brasileiro, só se preocupou com isso. Então, viagens poucas, não tinha muito que cruzar o Brasil de norte a sul, cruzar a América do Sul. Agora vai ser completamente diferente. Vai disputar junto Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Taça Libertadores da América e Copa do Brasil. Então, assim, o Mirassol tem que tomar muito cuidado com esse ano, porque da mesma forma que sobe, o tombo ele é muito grande. E o Mirassol subiu, foi a uma altura que a gente jamais achava, a gente jamais pensava que o Mirassol fosse alcançar no seu primeiro ano de Série A, mas perdeu muitos jogadores, quando exatamente você tem que fazer o contrário para disputar muitos campeonatos. Você tem que ter um elenco com muita quantidade e qualidade para poder alcançar isso. E ele perdeu jogadores de suma importância nesse elenco do Guanás de 25, Rodrigo.
Ô Brunão, em 30 segundos, e o nosso super-herói? Como é que você vê essas polêmicas todas? Afinal, ele é maior do que o Reinaldo ou não?
Não, não é maior que o Reinaldo. É um grande ídolo, se tornou um grande ídolo da torcida do Atlético. Se fosse o Hulk, veria o plano que o Atlético tem para ele, sem negócio de estátuas, frescuras, que eu acho que isso não vai fazer parte, o Hulk já é um cara consagrado. Mas tem que ver, porque trabalhar com o Sampaoli deve ser um saco. O cara, você tá perdendo e o cara tá falando besteira no seu escutador de bolero. E ver o plano que o Galo tem para ele. Ele estava muito desmotivado com o Atlético no final da temporada passada. Então, por isso, acho que o Fluminense ainda continua insistindo, porque recebeu um alô de alguém relacionado ao Hulk ali, e por isso o Fluminense segue insistindo.
Valeu, Brunão. Boa noite para você. Um grande abraço, grande participação. E a gente encerra esse No Mundo da Bola homenageando um grande ídolo. Neste dia 8 de janeiro se completam 3 anos do falecimento de Roberto Dinamite. Vamos relembrar seu primeiro gol com a camisa do Vasco, marcado em 25 de novembro de 71, e seu primeiro gol em Copas do Mundo contra a Áustria em 1978. As narrações são de Jorge Cury e José Carlos Araújo. Depois disso, vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Uma ótima noite para todos vocês.
O gol nacional.
Vai caminhando agora o jogador Roberto, à altura da linha mera contrária, aproximou-se da grande área, penetrou, correu, atirou, é gol! Camisa 15! Uma jogada extraordinária do jogador Roberto. Ele driblou 2 jogadores de jaqueta escarlate. Quando viu o caminho aberto para chutar, deu uma pedrada com o pé direito na bola. Gainete nem viu onde a bola passou. Roberto, segundo gol para o Vasco da Gama. Tchê!
Eram decorridos 27 cravados de luta no segundo tempo. Vasco da Gama 2, Internacional 0.
Ele mudou e gostou, e agora é Nacional, o som da seleção. O Brasil sai de novo agora com Amaral quase pela divisória, caminhou, trabalhou com a garota esquerda, bateu no capricho para Jorge Mendoza, mata na coxa, deu Lima para Toninho, tranquilamente vai para o campo contrário, pediu bola, Gil, é lançado, nas quebradas na direita, está na dele, Toninho pedindo devolução, Gil cruzou pelo alto, a bola passou para todo mundo, dominou Roberto, virou, atirou e entrou! Roberto marca o gol do Brasil no cruzamento da direita. Ele dominou, virou um balaço lá no alto, no ângulo direito de Concilia. Roberto com a camisa 20 faz essa galera vibrar aqui e em toda parte do Brasil. Tudo isso aos 39 jogados da primeira etapa. Brasil 1 a 0. Valeu, Denis!
Aí está a presença na área, a presença sempre marcante do artilheiro dos artilheiros, Roberto Dinamite, limpando a bola e batendo de pé direito no ângulo direito do goleiro austríaco, abrindo o placar em Mar del Plata. Roberto, número 20, a camisa que tem cheiro de gol. Brasil 1, Áustria 0.